a suspensão das declarações de aptidão ao Pronaf. Foram 126 mil em todo o país e 4 mil aqui no Rio Grande do Sul. Corrija essa informação. 126 mil em todo o país. Bom, por quê? O que, que vocês ficaram sabendo? Porque foi de surpresa essa suspensão. O que, que circulou no final de semana?
Assim, Marco Aurélio, o Tribunal de Contas da União, ele fez um levantamento, né, em todo o Brasil, e foram constatadas algumas irregularidades nessas declarações de aptidão ao Pronaf. Por exemplo, hoje um agricultor, para ter direito à DAP, o que, que ele precisa ter? Pelo menos 50% da renda da família tem que ser do estabelecimento, né, da agricultura. Os outros 50% ele pode, inclusive, trabalhar numa firma e meio-dia ele trabalha em casa, mas se a renda do estabelecimento ela for igual ou superior, né, à renda fora do estabelecimento, ele tem direito à DAP. Até 48 hectares de terras, tem que ser quatro módulos fiscais, que dizem, né?
Como é que controla isso aí? Por exemplo, eu não tenho terra, mas eu vou lá, apresento uma escritura de 8 hectares, 10 hectares, e na realidade eu tenho mais um pouco em, sei lá, Cachoeira do Sul, mais um pouco lá em Coronel Bicaco, mais um pouco lá na Bahia, enfim. Eu sou proprietário de mais, mas eu chego aqui e apresento só uma escritura. Vocês têm esse controle ou não?
A gente tem o máximo cuidado para que não ocorra essas irregularidades, mas às vezes a gente não tem acesso a certas informações que, por exemplo, eu vi que o Tribunal de Contas ele consultou 26 órgãos, né, para então chegar a essa, cruzaram todos os dados do agricultor. E, por exemplo, a ADAP ela é autodeclaratória. O agricultor vem lá e eu diz, eu tenho tanto, a gente se baseia nas notas dos últimos 12 meses, mais a renda estimada da propriedade, mas não é uma matemática exata, né? Porque também a questão da renda fora do estabelecimento e a renda da família. A gente sabe que o marido trabalha lá na agricultura, a esposa trabalha fora. Mas como ela é autodeclaratória, quanto recebe a tua esposa? Ah, recebe 3, ou recebe 2, ou recebe 1. A gente vai na confiança, porque eu não posso pedir a declaração do imposto de renda, por exemplo, né? Então,
é aqui, porque é protegido pelo sigilo fiscal, né?
Isso. Mas assim, ó, a gente está bem tranquilo quanto a esse quesito aqui em Veranópolis. Eu não duvido que não tenha alguma dessas DAP. Então, o que, que vai acontecer agora? A Contag está fazendo o levantamento a nível de Brasil, município por município, vão mandar relação, por exemplo, aqui no município de Veranópolis, quantas DAP que tem irregular. Então, a gente tem 30 dias para fazer essa informação, se realmente vai ver qual é a irregularidade. Tem um site do MDA que a gente consegue consultar qual é a irregularidade. A gente vai chamar o agricultor para realmente fazer o cruzamento dessas informações, do porquê, e fazer a defesa, se ela for realmente não, está aqui, de repente o dado que o próprio Tribunal de Contas tem não é válido, a gente conseguir provar, a gente vai validar a DAP ou ela será cancelada. Então, quanto a isso, não vejo muito
problema. Tá, mas o que implica a suspensão de uma DAP?
Tu fica impedido de acessar todas as políticas públicas, né? Por exemplo, o Pronaf.
O Pronaf é para o pequeno produtor?
Exatamente, sim. Para quem tem até essa legislação que eu te falei ali, dos quatro módulos fiscais, que seria até 48 hectares aqui na nossa região.
É latifundiário 48 hectares, mais ou menos, aqui ou não?
É, mais ou menos é isso aí. Mas, por exemplo, isso aí também é uma coisa que a gente está brigando muito a nível de Contag, nosso plano federal. Porque tu passa os agricultores ali de Fagundes Varela. Fagundes Varela, o módulo fiscal é 12. Tu vai em Nova Prata, é 20. Então, vizinho de terra, o agricultor de Fagundes Varela, que tem 49, está fora da política pública, e o agricultor lá de Nova Prata, ele pode ter 79 hectares e está dentro. Então, é uma questão. E às vezes tem 49 hectares, né? Mas
20 é mato, pedra.
Ou 40 é mato e pedra, e não ocupa essa terra. Então a gente briga porque essa questão dos módulos não deveria existir, porque se o agricultor, ele tem a mão de obra, é familiar, não tem empregados, né? Então qual é a diferença que vai ter? E até porque hoje em dia, com o maquinário que tem, uma família, se for plantar grãos, cuida muito mais do que 48 hectares, né? Pode cuidar 200, sem precisar de mão de obra fora da família.
Tá, então aqui em Veranópolis ainda não há um dado. Veranópolis, Vila Flores, Fagundes, Cotiporã também, enfim, lá é com a Mércia ainda, presidente do sindicato,
a gente assim, vai trocar uma ideia. Também para esclarecer, né? Uhum. Por exemplo, aqui em Veranópolis a gente fornece a DAP, o sindicato, também a uhum. Emater, mas a gente sempre tem uma sincronia de informações. Na dúvida, a gente se troca um telefone, uhum. lá, aquela família, a gente liga para a liderança também, sempre na dúvida, né? Por exemplo, Fagundes Varela, ela é a Emater no município, né, que fornece a DAP, uhum. Vila Flores também, como eles estão mais próximos, né, também a Emater que fornece e aqui em Veranópolis a gente fornece a DAP, a princípio o sindicato, mas também a Emater, também a gente sempre tem essa parceria, né, com os agricultores.
Então agora vocês vão fazer a pesquisa para saber se há alguma irregularidade nas DAPs que foram expedidas.
Exatamente, a gente vai estar buscando, chamando esses agricultores que possivelmente consta algum indício de irregularidade para fazer a atualização e para ver se realmente se tiver fora do enquadramento. Então a gente vai pedir o cancelamento da DAP, ou se não for verídica, a gente vai fazer a defesa, né, e dizer não, esse agricultor é realmente pronafiano, e a gente vai estar atualizando essas informações para que seja mantida essa DAP para ele, né?
Tá, então 126 mil no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul 4 mil?
É, então, um pouco mais de 4 mil DAPs.
Tá. Na Bahia que tem mais, né? Chamou atenção.
Eu vi que são, parece que 19 mil. Então, aquela velha história, né, Marco Aurélio? Também na questão da Previdência, ali, aquela medida provisória 871, parece que agora todas elas são irregular, né? Também as declarações de atividade rural que o sindicato emitia, parece. Sim. Tem 1% que tem indício de irregularidade, 1% que tem indício, não quer dizer que seja irregular, né? E parece que é 99% de irregular e tinha 1% que estava. Então tem que ter muito cuidado, né, Marco Aurélio? A gente tem muita responsabilidade naquilo que a gente
já
faz.
Já imaginou, Eugênio, você sendo chamado no Ministério Público Federal ali em Caxias ou na Justiça Federal para prestar esclarecimentos a respeito de um atestado que o fulano trabalhou na agricultura?
Exatamente, então a gente tem inclusive pessoas que vieram ali pediram essa declaração e a gente não deu, e cria até uma inimizade. Né?
Pela certo.
Pela tamanha responsabilidade que a gente tem. Então, eu te digo, Marco Aurélio, eu não repito, a gente é humano, a gente pode, mas nunca com a consciência. A gente procura fazer da maneira mais correta, e a gente sabe da responsabilidade que a gente tem em dar uma declaração. Então, por isso que essa história de dizer que o sindicato que aposenta e outra. Quem aposenta é o funcionário lá do INSS. A gente simplesmente emite o atestado, mas agora se não passar ou se tiver algum indício de dados que não fechem, quem vai dizer sim ou não é o funcionário lá do INSS.